lá em Lucas capítulo 19, de 1 a 10. Nós vamos passar aqui no telão, fica mais fácil para você acompanhar, né? Lucas 19, de 1 a 10, amém? Vamos lá? Vamos ler junto aí? Entrando Jesus em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus disse-lhe: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Vamos colocar a mão no coração e pedir: Espírito Santo, fala comigo nesta noite, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, sou casado há 36 anos, né? Como diz o pastor Nelson, com a mesma mulher. Sou feliz, sou realizado. E o lugar de refúgio para mim, o lugar que mais eu gosto de estar, gosto de ficar, é na minha casa. Eu gostaria de perguntar: você gosta de ficar na sua casa? Você tem prazer de estar na sua casa? Amém? Quem gosta de estar na sua casa? Eu gosto de estar na minha casa, né? A primeira lição que eu quero destacar aqui, lá no versículo 5, né? Quando Jesus chegou àquela cidade, né? Olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Jesus, olhando para cima, viu, quem que ele viu? Trepado na árvore, Zaqueu. Eu queria dizer que Jesus, em Apocalipse, João descreve ele com os olhos de fogo, porque ele vê todas as coisas. Jesus vê todas as coisas. Jesus viu Zaqueu. Jesus viu o coração de Zaqueu. Jesus viu ali, através de Zaqueu, o desejo de Zaqueu de conhecer Jesus. Mas Jesus vê todas as coisas. Jesus vê como está a casa de Zaqueu. Jesus está vendo você. Jesus está nos vendo. Jesus não apenas está nos vendo, mas como ele vê todas as coisas, ele vê o nosso lar, ele vê a nossa casa, ele conhece, ele enxerga a nossa geladeira. Né, pastor Jim? Se tem só água, se tem fruta. Ele vê a sua geladeira, ele vê o seu guarda-roupa, ele vê a sua conta bancária, ele vê a sua despensa, ele vê como que está o seu quarto, ele vê tudo na sua casa. Mas não somente ele vê essas coisas, mas ele também vê como está o seu relacionamento dentro de casa. Como que você tem tratado a sua esposa, marido, como você tem tratado a esposa, tem amado a esposa. A Bíblia não manda entender, né, pastor Robledo, pastor Jim? Porque senão ninguém cumpriria, né? Mas a Bíblia manda amar a esposa, vários textos. E não manda a mulher amar o marido, manda a mulher respeitar o marido. Lá em Tito, Paulo fala, né, para Tito, para as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas a amar o marido, mas só ali também, né? Uma vez só, ainda muito sutil, né? Porque a maior necessidade do homem é ser honrado, respeitado, e da mulher é ser amada, isso por pesquisas. Então o Senhor Jesus olha na nossa casa, ele vê como está o nosso relacionamento. se o homem tem sido o sacerdote do lar, se a mulher tem sido aquela auxiliadora idônea, se tem honrado o marido, se tem educado os filhos, se tem feito o seu papel. Ele olha como o marido trata a esposa, como a esposa trata o marido, como os filhos tratam os pais, como os pais tratam os filhos, como os filhos se relacionam entre eles. Como Jesus está vendo o nosso lar, o meu lar, como está a sua casa, Jesus está vendo. Jesus não somente vê a nossa geladeira, a nossa despensa, a nossa conta bancária, o nosso relacionamento, como ele vê o nosso coração. 1 Samuel 16, 7, Samuel quase unge o homem errado, e unge Eliabe no lugar de Davi. Mas Deus advertiu, calma, não, o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nós conhecemos o artificial, Deus conhece o sobrenatural. Deus consegue enxergar como está o seu pensamento agora, como está o seu coração agora. O Senhor consegue olhar lá de madrugada o seu travesseiro, aquela gota de lágrima que muitas vezes está caindo, talvez um problema que você está se preocupando com ele. O Senhor está vendo, você não está sozinho. Você não está sozinha. O Senhor tem visto tudo. A sua enfermidade, o seu problema. O Senhor tem visto a sua luta. Eu me lembro quando, recém-casado, pastora Sheila e eu, isso foi muito forte, muito difícil para nós no começo. Por quê? Nós sempre queríamos ter filhos, queríamos ter um casal de filhos. E quando a Sheila resolveu parar os comprimidos, mais ou menos com 8 meses de casado, ela foi a uma médica muito conceituada da nossa cidade. E saiu de lá chorando, triste, abatida, porque a médica tinha dado uma sentença de condenação ao sonho nosso, dizendo que ela era estéril, que ela não poderia engravidar. Diagnóstico médico, você não pode ter filhos. Converse com seu marido para vocês adotarem uma criança se vocês querem ter filhos. Mas como o Senhor vê todas as coisas, vê o nosso coração. Ele já sabia hoje, porque para Deus não tem presente, passado ou futuro. Ele é onipresente, por isso que em Efésios 1, quando você olha lá, ele já te escolheu antes da fundação do mundo. Ele já sabia que você estava aqui. Salmo 139 fala que ele todos os nossos dias foram escritos no seu livro antes sequer de um deles existir. Então, eu até costumo dizer que o tempo não passa. Eu falo para os meus discípulos, nós é que passamos pelo tempo. Então, não se preocupe com amanhã. Por quê? Porque o Senhor já está no amanhã. Então ele olha para o seu coração hoje, mas ele já tem a solução para amanhã. Todas as coisas cooperam para o seu bem, desde que você confie no Senhor e procure estar dentro do seu propósito. Sheila ficou um pouco nervosa, foi para o trono da oração, para o Deus dos impossíveis, lembrando das promessas da palavra de Deus que faz com que a mulher estéril seja mãe de filhos e habite em família, diz o salmista. Olhando para as escrituras, as três matriarcas, mulher de Abraão, mulher de Isaac, mulher de Jacó, as três eram estéreis, mas Deus abriu a madre das três, foram mães. E temos outros exemplos, Isabel, Ana, enfim, a mãe de profeta Samuel era estéril. Se o Senhor pode... O Senhor operou, o Senhor continua o mesmo. E para a glória de Jesus, a Sheila parou o comprimido. E 9 meses depois, nasceram não apenas um, mas nasceu o casal já, gêmeos. Eu queria um menino, a Sheila queria uma menina. Eu fui privilegiado, 5 minutos mais velho, Vinícius, né? Vinícius e Tatiane são gêmeos. Hoje estão indo para 35 anos, tem 34 anos. Eu fico um pouco emocionado, porque só quem vive... E isso sabe o que é, né? Quando a gente vê o milagre acontecer. Então, eu creio em milagres. E de lambuja, 6 anos depois, o Senhor mandou a Sarinha. Quem fez o parto da Sheila 6 anos depois, é um primo meu, Dr. Enéas Prado, lá de Arapongas. Terminou o parto, ele veio falar comigo: primo, estou impressionado. O útero da Sheila parecia que nunca tinha tido gravidez. Parecia a primeira gravidez. Eu falei: eu sei. Porque o meu Deus, quando faz o milagre, ele faz completo, acima do natural. Amém? Então, Deus é um Deus de milagres. Ele vê o que você precisa na sua casa. Não somente coisas materiais, mas principalmente espirituais. Porque não devemos nos atentar para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque o que nós vemos são temporais. A que não vemos são eternas. E o Senhor vê tanto a natural quanto a eterna. A Ele toda honra, toda glória. Porque Ele está te vendo. Ele viu Zaqueu. Ele viu a necessidade de Zaqueu. Ele viu o coração de Zaqueu. Ele viu a casa de Zaqueu. Ele vê a nossa família, ele vê a nossa casa, ele vê a nossa necessidade. Não somente ele vê, não somente nos conhece, mas ele nos chama pelo nome. Ele nos chama pelo nome. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, desce depressa. Salmo 147, versículo 3, diz que Deus conhece todas as estrelas. Alguém seria capaz de enumerar as estrelas? Quantas estrelas tem no universo? Dá para dar um chutômetro? Não existe físico capaz de aproximar. São trilhões, quadrilhões, sei lá, impossível de se calcular. Como que nós iríamos calcular? É impossível. Salmo 147, sabe o que que diz? Que o Senhor conhece todas as estrelas e chama uma a uma pelo nome. Levante a mão e fala assim: se o Senhor chama as estrelas uma a uma pelo nome, que dirá eu? Que sou a sua imagem e semelhança. Ele me formou, amém? De 8 bilhões de pessoas que tem no planeta, Ele te chama pelo nome. Porque você é exclusivo, você é único, você é única, você tem o teu DNA, Ele tem um propósito para a sua vida. E o mais importante é que esse propósito, durante essa peregrinação terrena, é mínimo diante do que te espera, que é o propósito principal, de muito em breve você estar andando em rua de ouro e cristais. Amém! Aleluia! Jesus te chama pelo nome. Ele não chamou Zaqueu pelo que ele era conhecido. Zaqueu era coletor, ele é chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu não tinha uma boa fama. Zaqueu tinha o nome de corrupto. Ele era conhecido como um ladrão. Perante a sociedade, ele não tinha um bom nome. Por isso que no versículo 5, aqui, aliás, aqui na frente, no versículo 8... versículo 7: todos os que viram isso murmuravam, dizendo que se hospedaram com um pecador. Mas no versículo 5, Jesus chamou Zaqueu pelo nome, não chamou ele de mal falado, não chamou ele de ladrão, não chamou ele pelo apelido, chamou ele pelo nome. Jesus te conhece. João capítulo 10, versículo 14, diz que o bom pastor conhece as suas ovelhas. Quem é a ovelha de Jesus? Né? Você é único, de 8 bilhões de pessoas, ninguém tem o seu polegar. Olha para ele e fala: você é único, Deus te fez assim, você é especial para Deus, você é a matéria-prima de Deus. Isaías 49, 15 diz: pode, ainda que uma mulher possa esquecer do filho, uma mãe possa esquecer do filho que cria, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Às vezes você acha que Deus te esqueceu, mas Ele não esquece de você. Você é único, Ele te chama pelo nome, Ele está te vendo, Ele não esquece de você. Os seus olhos são como chama de fogo, vem toda a terra. Os seus olhos varrem a terra, olhando um por um. Ele está de olho em você, Ele te chama pelo nome. Ele sabe o que você precisa. Lá em Mateus 6, depois serei em casa. Né? Por que andar preocupado? As aves, o Senhor não deixa faltar. Né? Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto os lírios, as flores. O Senhor cuida de você, muito mais que as flores, que o campo, que as aves. Não se preocupe com amanhã. O Senhor está lá, o Senhor está cuidando de você. Ele vai cuidar de você e suprir cada necessidade. Deus não deixa necessidade dos seus filhos perecerem. O Pai Celeste sabe o que tens necessidade antes que você abra a sua boca para pedir, né? Por isso a gente tem que orar, mas sabendo que a oração Ele já está esperando para poder me atender. Ele está de olho em você. Terceiro lugar, Jesus precisa de mim. Jesus precisa de você, sabia? Tinha tantas casas onde Jesus estava, né, passando ali por Jericó. Tinha tantas casas, e Jesus naquela cidade aí, na Jericó, cidade das Palmeiras, Jesus escolheu, foi inclusive no Ministério Terreno, foi a última vez que Jesus passou por ali, né? E Jesus escolheu logo a casa de Zaqueu para se hospedar. Jesus está olhando para você e falando, eu preciso de você. Porque ele olhou para Zaqueu e falou, hoje me convém pousar em sua casa. Jesus, como homem, precisava achar um lugar para ele ficar, para se acomodar aquela noite. E ele viu que Zaqueu podia, e ele deu essa oportunidade para Zaqueu. Queridos, lá em Mateus 21:3, se me fala a memória, Jesus pede para os discípulos ir lá emprestar o jumentinho, fala, ah, você vai entrar na cidade, no começo da aldeia vai ter uma mula e um jumentinho, pede emprestado. E se falar alguma coisa, fala, o mestre pediu emprestado, que ele vai precisar delas. O Senhor precisou de Zaqueu, o Senhor precisa de mim, o Senhor precisa de você. Amados, a igreja primitiva se reunia nas casas, e hoje o Senhor precisa também da sua casa, para fazer uma célula. Ponta Grossa tem 400 e poucos mil habitantes, poucos são aqueles que têm Jesus nos seus lares. Nós precisamos abrir a nossa casa para ganhar almas, ganhar os vizinhos, ganhar os amigos, ganhar os parentes. Jesus, assim como foi na casa de Zaqueu, para fazer a sua obra aquele dia, Ele quer também ir na sua casa. Ele precisa de mim. Ele precisou de Zaqueu. Ele precisa de mim, Ele precisa de nós. Ele precisa de você. Marta, irmã de Lázaro, ofereceu a casa para Jesus. Diga para Jesus, a partir de hoje, eu ofereço a minha casa para o Senhor. Se o Senhor quer abrir uma cela, eu não vou me importar, porque eu vejo o reino em primeiro lugar. Levante a mão e fale assim, eu quero deixar a minha casa à disposição do Senhor Jesus. Pode ir lá e fazer. A casa é sua, amém? Porque eu sei que o Senhor tem uma mansão muito melhor para mim, preparada na eternidade. Essa casa não é nada. Tem gente que se apega em coisas terrenas. Palacetes aqui, esses dias eu vi, um amigo meu mostrou um vídeo lá da China, coisa mais linda do mundo, né? Aqueles prédios iluminados, assim, eu fiquei impressionado. Dubai perde longe, porque eu vi lá, falei, impressionante, Silas. Ele postou, eu coloquei, poxa amigo, mas isso aí é real ou é montagem? Ele falou, é real. Eu falei, imagina o céu. Ele falou, é real, mas é temporário. O céu é muito melhor, mas é eterno. Aleluia, aleluia. Né? Então, Deus tem coisa que seus olhos não conseguem imaginar. Nem o coração do homem é capaz de imaginar, nem seus olhos nunca viram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Né? Amém? Então, Deus, a partir de hoje, pode usar sua casa, investe para Ele, investe nele tudo que você tem. Amém? Queridos, quarto lugar. Ele pode me transformar. Eu não sei como que você está. Eu não sei se alguém precisa de transformação. Talvez você precisa de alguma coisa e você não sabe como pedir, aonde recorrer. Deus está de olho. Deus pode te socorrer. Talvez você precise de algo pessoal, um temperamento não dominado. Talvez um pecado que você não quer mais cometer e está escravo dele. Sozinho você não vai se livrar. A melhor forma é confessar, pedir Espírito Santo, me ajude. Aquele homem era corrupto, mas ele aceitou Jesus. Ele era um cobrador de impostos. Zaqueu não era Cristo. Ele ficou ali diante da presença de Jesus. Ele viu a sua impureza e ele fala: Senhor, né, se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, prometo restituir 4 vezes mais. Eu creio que depois que Jesus entrou na casa de Zaqueu, o coração de Zaqueu foi transformado pela presença de Jesus. Aquela casa, aquele lar, nunca mais teve o mesmo pai. E aquela mãe que estava lá conhecendo Jesus, nunca mais foi a mesma mãe. Aqueles filhos conhecendo Jesus, nunca mais foram os mesmos filhos. Jesus, quando entra na nossa família, na nossa casa, ele entra para transformar. Eu não sei qual a transformação que você precisa, mas o Senhor quer te transformar. Ele pode te transformar. A mudança que Jesus precisa fazer na sua casa, Jesus pode transformar, pode fazer. Que as pessoas possam olhar e ver, quando o parente chegar, quando um vizinho chegar, talvez aquele costume que você tinha antes, né? Talvez uma bebidinha alcoólica, uma festa, um cigarro, as pessoas vão ver: mas o que aconteceu que você está diferente? Mas você está mais alegre. Não, que agora Jesus entrou na minha casa e ele me transformou, né? A minha forma de falar é diferente, agora eu sou seguro, agora eu sou feliz, a minha alegria não está mais naquelas festas que eu fazia, porque agora eu estou esperando a festa eterna, e eu tenho uma alegria no meu coração, que Jesus entrou e mudou o meu coração interior, amém? E em quinto lugar, Zaqueu experimentou o mais importante de tudo, que é a salvação da sua alma. Salvação da sua alma. Eu pergunto: como está a sua alma, querido? Como está a sua alma? Hoje entrou salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Atos 16:31, Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Que você seja a porta de entrada da salvação, não só para a sua casa, mas para toda a sua família e parentela, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero encerrar, antes da gente cantar uma música junto aí, dizer que a tua família está debaixo de promessa. Leve Jesus para casa. Tem problema? Leve Jesus para casa. Está alterado as emoções? Leve Jesus para casa. Porque ele está olhando para você. Ele te chama pelo nome. Ele tem projeto para você. Ele mudou a vida de Zaqueu. Zaqueu foi completamente transformado. Ele quer mudar a sua vida, quer mudar o seu lar. Ele quer te garantir a vida eterna. Ele quer te dar a salvação. E eu quero encerrar com esse versículo profético. Eu queria que você prestasse atenção aqui. Olha o que diz Isaías 61, o penúltimo slide, né? Isso. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Amém? E sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Amém? Levante a mão e fala: minha família será conhecida como família bendita do Senhor. A minha casa está blindada pelo sangue do Cordeiro. Amém? Vamos pôr um louvor. Durante esse louvor, eu quero que você faça a sua oração. O Senhor promete visitar a iniquidade de pais nos filhos até terceira e quarta geração, mas de usar de misericórdia com até 1000 gerações. Você entregou a vida para Jesus, você agora está debaixo de promessa, e a sua família também. Vamos juntos, nessa hora, fazer desse cântico a nossa oração. Feche seus olhos, vamos estar ouvindo uma música, cantando junto, adorando ao Senhor, pensando na sua família. A sua família, o seu lar, o Senhor quer te abençoar, o Senhor já te abençoou, receba pela fé a sua vitória. Abençoe. Aleluia, aleluia. A ti toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração. A nossa família é do Senhor. A nossa descendência é do Senhor. É contigo até mil gerações. Senhor, queremos ser esse canal de bênção. Abençoamos a nossa família e obrigado pela bênção. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Antes de encerrar o culto, eu quero... O pastor Rodrigo, pastor Nelson, nós temos visto o quanto o diabo tem atacado as famílias, tem atacado os lares. Então, pastor Nelson pediu para fazer uma oração, declarando o poder do sangue de Jesus, assim como na casa dos egípcios, a marca que tinha o sangue, o exterminador não entrava. E hoje nós estamos na nova aliança do sangue de Jesus. Pastor Rodrigo passou hoje, pôs no grupo dos pastores, né, esse slide. Então, nós queremos ler junto. Vamos fazer essa declaração, né? Vamos falar juntos? Para depois eu vou fazer a oração finalizando o culto. Amém? Todos juntos, vamos lá, olhando lá, bem forte, com muita fé. Pelo sangue de Jesus, a minha família é perdoada, redimida, livre de toda maldição, amada, abençoada, próspera, saudável, bendita na terra, guardada e protegida, aleluia, amém, amém, glória a Deus, fica na posição de receber. Pai, abençoamos as tuas ovelhas, abençoamos cada lar, cada família aqui representada, que a marca do sangue esteja sobre todos. Pai, abençoamos esse lar, abençoamos essa casa, repreendemos todo ataque do inimigo. Pai, como o inimigo tem entrado de forma sutil, dá sabedoria, dá discernimento, dá estratégia, dá livramento, blindamos no sangue e pedimos, Espírito Santo, dá sabedoria e força, graça e direção e ousadia para os teus filhos protegerem os seus lares, suas casas. Abençoamos cada um que aqui está, repreendemos toda a enfermidade, toda a doença, em nome de Jesus. Amaldiçoamos a doença e abençoamos a saúde desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus. Que essa dor de coluna desapareça, essa dor desse corpo desapareça, esse mal-estar desapareça, agora, em nome de Jesus. Ministramos cura, libertação, restauração, prosperidade, ministramos, ó Pai, ó salvação, em nome de Jesus. Obrigado por esse culto, pela tua palavra. Declaramos uma noite abençoada, uma semana de vitória, que as tuas ovelhas possam receber todas as bênçãos dos céus e levar, Senhor, convictos da vitória, a bênção do Senhor nesta noite. Oramos e abençoamos a todos com gratidão, em nome de Jesus. Diga amém. Levanta a mão e diga: estou abençoado, porque Jesus me ama, Ele me chama pelo nome, eu sou único, Ele está de olho em mim e tem o melhor para mim. Amém. Glória a Jesus. Três vezes. Se Deus é por nós, quem será?